Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast sobre o impacto da tecnologia em toda a sociedade. Só aqui na Jovem Pan. Esse episódio do DDT Séries, na verdade, o último do primeiro bloco do DDT Séries, que é o nosso bloco sobre mobilidade urbana. E aí, mais uma vez, está com a gente para falar sobre o assunto o especialista em mobilidade urbana e transportes lá da Fundação Getúlio Vargas, meu amigo Marcos Quintela. Seja muito bem-vindo.
Pô, obrigado de novo, né? Terceiro, né?
Terceiro.
Estou aqui para contribuir com o pessoal do DDT aí.
Inclusive, já pode pedir música, né?
Já pode pedir música. A gente vai falar sobre isso. A galera esteja ciente de que a música que abriu esse DDT foi a música que o Quintela pediu.
Legal.
Quando a nossa conversa aqui acabou. Bom, para fechar a nossa série, a gente já falou sobre a tecnologia daqui a 30 anos, já falou sobre tecnologia e cultura, e para falar sobre startups e soluções, meu amigo Lago Ribeiro. Lago, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, André Miceli, muito obrigado. Vamos discutir então hoje um pouquinho sobre o que a gente está vendo hoje em dia de inovação, de solução sobre mobilidade urbana.
É isso, amigo. Bola já está rolando. Pode começar. Esse DDT tem um formato um pouco diferente do nosso DDT padrão. O DDT Séries é uma entrevista. Claro que é uma entrevista que acaba virando um bate-papo, mas tem um perfil um pouco diferente. Então, sinta-se à vontade para dar o primeiro chute a gol.
Não, então, eu estava vindo aqui para os maravilhosos estúdios da Jovem Pan Rio aqui. E a gente... Caramba, acabei tropeçando 3 vezes em 2 patinetes que estavam no meio da rua, vindo de bike do Itaú. Enfim, o centro da cidade está bem interessante, né? Cada hora a gente está vendo um maluco com um patinete diferente caindo, esbarrando nas outras pessoas. Agora, eu queria trazer para a mesa aqui, quem é que vai vencer essa guerra? Se é o patinete ou é a bike?
É uma guerra. A gente já chegou à conclusão no último DDT que o carro vai ser a nova vitrola. Agora
legal.
A gente está fazendo um UFC de meios de transporte.
E aí, Quintela? São nichos, né? São nichos de mercado. Isso aí não atinge a população, isso não resolve o problema da mobilidade urbana. Lógico, é mais um meio para as pessoas se deslocarem. E tem limitações físicas, né? Eu acho que não tem assim a guerra entre os dois, eles são complementares, porque eu acho que dá para ter espaço para ambos, né? O problema todo é que vai acontecer algum problema com o negócio do patinete para mim, porque o patinete já está se tornando daqui a pouco uma arma. Porque o cara está andando a 30 km por hora.
Com certeza.
Nas calçadas.
Uma arma aonde você pode se suicidar, inclusive. Né? Se eu cair a 30 km
por hora. E se une isso com o VLT.
As pessoas acham que 30 km por hora não é nada. Você pega um carro e vai numa estrada a 30 km por hora, parece que o carro está parado, não é isso? Não. Anda numa rua estreita a 30 km por hora, a velocidade é alta.
Olha, Quintela, quando eu corro no calçadão... eu corro a 30 km por hora.
Nem de bicicleta você tá correndo.
Não,
nem de bicicleta.
Tudo bem, eu tentei.
A bicicleta, você vai ali a 25 km por hora estourando.
Ah, tudo bem, vocês não têm a minha imaginação.
Tudo bem.
Mas entendeu? Sabe? Então eu acho que ali o problema é a desregulamentação, é a falta de fiscalização, é questão de cultura, né? Porque o patinete hoje está sendo bastante perigoso. Aí vem uma guerra realmente, na hora que começa a conviver patinete, pedestre e bicicleta nas calçadas. Já são calçadas que já no Conselho de Mobilidade Urbana, péssima no Rio de Janeiro, não há calçadas. As calçadas são de péssima qualidade, né? São calçadas danificadas, onduladas, com buracos estreitas, que não passa nenhum carrinho de bebê. Você ainda coloca ali patinete e bicicleta.
E todos eles sombrio, assim, né?
Não, e todos eles estão com as mochilas levando iFood, iRock.
É verdade.
Então você convive com todo tipo de... Que legal. Dá para organizar? Não sei, é questão cultural. Você vai punir como? Você vai ter acidente daqui a pouco, atropelamento. Né? O patinete atinge mais um público jovem. Você não vê um pessoal adulto. É, às vezes sim, mas é mais difícil. Até porque há limitações de idade também. A pessoa mais velha não consegue. É, pessoas de maior peso, pessoas com deficiência, ele vai ter. A bicicleta já é mais democrática um pouquinho. Às vezes a pessoa, mesmo mais pesada, consegue andar de bicicleta. O sujeito mais velho também anda. Né?
Sim, sim.
Então... É legal, mas esse convívio na cidade, ele é complicado.
Sem dúvida.
Porque a outra coisa também, a bicicleta também está adentrando nas vias, andando não mais nas ciclofaixas, por exemplo, quando não há ciclovia segregada, existe aquelas ciclofaixas que tem ali é uma espécie de compartilhamento. Quantas vezes eu vejo o cara no meio da Nossa Senhora de Copacabana, lá na zona sul do Rio de Janeiro, andando de bicicleta no meio dos ônibus, no meio da pista.
E disputando pega com a galera.
Exatamente,
né?
Rapaz. Um cara, mesmo que você, numa situação de cuidado, você esbarra num cara daquele,
com
ele
certeza.
Cai o ônibus, passa por cima e mata o cara. E você vai ser culpado?
É, exatamente. Atropelei três ontem e os caras queriam que eu pagasse alguma coisa.
Não matou um dos três.
Mas essa questão é uma questão importante, porque ela obviamente afeta o fim, que é a questão mobilidade urbana, mas ela afeta o meio, que é o ecossistema de startups e de soluções que vem nascendo e florescendo, oferecendo... Ainda tem um pouco de dificuldade de encontrar uma proposta de valor diferenciada entre eles, mas é uma galera que está montando as suas estratégias, oferecendo soluções que, pelo que a gente está vendo, vão ter uma escala, pelo menos regional, limitada. O cara vai ter que expandir para outras cidades.
Não fecha a conta.
Exatamente.
Eu não sei como é que está fechando a conta aqui no Rio de Janeiro. Até porque essa Gris com a Yellow, parece que eu li alguma coisa, não estou certeza, depois você vê isso aí.
Sim.
Que elas se juntaram. E está entrando um novo stakeholder aí nessa área aí, o cara está vindo de fora, eu não sei qual é a nacionalidade, para disputar o mercado. Então vai entrar outro patinete aí, que eu esqueci o nome, que eu li aí rapidamente aí no meio de uma mídia dessa. E vai entrar. Então, beleza. Então daqui a pouco, quantos startups dessas vão acontecer? E outra coisa, tem que andar muito patinete e fechar a conta, porque a estrutura logística para manter esse sistema é grande.
Sim.
Por quê? Porque você tem que ter um cara na rua com uma caminhonete para ir mapeando aquilo ali, localizando georreferenciadamente, para ver onde é que estão aquilo ali, para carregar, para manter, para tirar de lugares que às vezes
com
o cara
certeza,
lá, qualquer lugar.
Claro.
Quanto custa isso, cara? São pessoas, são veículos, combustível, logística 24 horas por dia. Já acontece da bicicleta também. O Itaú faz isso, né? Aquele carinha que vem, que é uma picapezinha, que o cara recolhe a bicicleta danificada, ele para, ele conserta e ele vai. Isso aí está circulando na cidade, é mais veículo.
Fora o usuário de má fé. A gente viu na Itália um amigo que mora em Milão. Tava me contando que virou uma época, virou uma moda entre os jovens, tacar as bicicletas do Rio. Então, meu amigo, arremesso de bicicleta.
Agora
você é ouvinte do DDT, não taque patinetes e bicicletas, nem velhinhas no Rio.
Aqui ainda está me surpreendendo muito o que está acontecendo com as bicicletas. Parece que há um certo cuidado.
É verdade.
Já virou porque a primeira vez deu errado. Agora a segunda veio, porque já houve uma primeira tentativa da bicicleta aqui no Rio, parece que danificaram bastante, as bicicletas também eram muito, muito ruins. Essa segunda ou terceira leva de bicicletas agora, que são bem dimensionadas para depredação, qualquer coisa, está funcionando bem. E a população está mais consciente.
Bicicletas tanques de guerra, dimensionadas para depredação, foi um eufemismo.
É um eufemismo.
bonito. Eu vou chegar nesse nível.
Mas elas estão, inclusive, você vê que as pessoas estão tendo mais cuidado. Porque elas realmente estão atendendo muita gente que eu saio de casa, pego a bicicleta aqui, vou até a estação do metrô, largo, pego o metrô e acabou. Beleza.
Especificamente, esse tipo de solução parece funcionar muito bem.
É alimentador. É um sistema alimentador de baixíssima capacidade. Lógico que atende um nicho da população, mas está resolvendo alguma coisa. Entendeu?
Não resolve o problema inteiro, mas começa a dar pequenas soluções.
É parte da solução.
Faz parte.
Sim. Não, e exatamente, tomando até um gancho do André Miceli, a gente está vendo, na verdade, muitas empresas praticamente trazendo a mesma solução, né? Você não consegue identificar qual é a diferença. me parece que esse mercado está quase virando um mercado de branding, onde as empresas botam a sua marca na bicicleta, como a gente tem o Bike Itaú, ou a própria Green, que tem capital da BR investido, tem parceria com a Petrobras também. E a gente vai vendo, na verdade, quase que um modelo de marketing ali associado, né? Mas, na prática, a gente está vendo também, por exemplo, o Uber, né? E aí tem seus concorrentes. A gente está vendo todo esse mercado de mobilidade urbana muito parecido às soluções que as startups estão trazendo, né?
Eu acho que aí vai vir aquele negócio do marketing, não sou especialista, mas aquele negócio do ciclo do produto.
Sim.
Né? Vai ter uma hora, vem cá, o grande vai sobreviver alguém, vão morrer alguns, e aí no processo ficam lá dois ou três, né? Dá um oligopóliozinho lá. Sim. E acabou. É igual aquele negócio de Yogurtberry, cara, todo mundo vai, daqui a pouco aquilo expande, mas depois se encolhe naturalmente pelas forças do mercado e acabou. E vai sobreviver. Hoje tem lá um ou dois que estão.
Agora estamos vivendo a era dos hambúrgueres.
Sim.
Meu Deus do céu. E dos patinetes.
Sim.
Vai acontecer.
Então
isso.
Você acha que no final das contas a gente vai expandir.
A bicicleta é monopolista, né?
Já é. Nesse caso, sim.
O outro ali é meio ali ainda.
É, um Fisque. Oligopólio. No,
um oligopóliozinho ali, um duopólio quase que.
Vai chegar o terceiro aí.
Os dois estão se juntando.
Enfim.
É, não tem espaço. Não, aquela conta ali, porque eu não vejo publicidade nos patinetes. Eu quero saber o seguinte, quem banca e quem fecha aquela conta? Porque tem que vender muito. A tarifa não pode bancar aquilo. Cara. O Itaú não tem esse objetivo. O Itaú é institucional.
Ali é branding mesmo.
Marketing sensacional do Itaú. Beleza. Agora, patinete, cara, não é possível. Não sei, você viu alguma marca ali?
É, a gente teve a Yellow, teve uma parceria com o 99.
Mas eu não sei, você sabe.
Mas
em
pontos específicos, né?
É, ainda me parece incipiente o modelo de negócio. Não me parece que esse seja o modelo de monetização. E a priori, sem fazer a conta, me parece que o modelo de monetização é a tarifa.
Não sei, pode ser outra coisa, pode ser os dados do cara, não sei.
Vai mapeando, né?
Mapeando
pode ser, cara, pode ser.
Mapeia o cara todo ali, onde é que ele convive, qual é a área dele, o que ele vai de onde para onde. De repente...
No mínimo, esse é um modelo, uma possibilidade complementar de monetização.
Pode ser, não dá para entender. Entendeu? O Itaú dá para você entender, mas esse aí eu não sei, porque eu nem sei quanto é a tarifa, é tão barato essa.
É baratinho, né?
Não, exatamente. Então, partindo aqui para nossa pergunta final, a gente está vendo todo esse ecossistema, então a gente vê soluções, a bicicleta compartilhada, carro elétrico, daqui a pouco a gente está vendo também agora o início ali dos carros autoguiáveis, né, de compartilhamento, Uber investindo uma grana nisso, as próprias scooters também elétricas, que são mais famosas lá fora do que aqui no Brasil ainda. Agora, a gente está vendo tudo isso acontecendo na nossa frente, e eu sempre gosto de lembrar uma frase do nosso amigo André Miceli, sobre que na corrida do Oeste, na conquista do Oeste, quem ganhou dinheiro de verdade, naturalmente, era quem vendia pai calça jeans, porque alimentava, supria a galera que estava ali trabalhando em busca do ouro. Quem você acha, que segmentos e oportunidades você indicaria para o pessoal que está querendo ter a sua ideia de startup ou querendo lançar mais uma startup? Quais são as oportunidades que a gente tem para esse ecossistema de mobilidade urbana?
E, rapaz, saiu totalmente ali. Agora já entrou no tema de empreendedorismo.
Que é um tema que coincidentemente, o nosso amigo Quintela também trafega bem.
Legal.
Mas acho que faz sentido do ponto de vista de enxergar os gaps do mercado de mobilidade.
Eu acho que aí é observação. Porque o que surge? Qualquer coisa surge de quê? Necessidade. Observação de mercado, né? Então, o que está faltando nesse mercado? Tá entendendo? Está faltando o quê? Eu ainda não consegui perceber muito o que poderia ainda. Porque todo esse negócio de mapeamento de itinerários, esse negócio, tudo isso aí já está todo mundo cansado de saber. Você vai lá, Waze da vida, Google Maps e não sei mais o quê. Tá bom, cara, mas alguma coisa tem que ser diferente. Cara. Tem uma coisa diferente. Eu não sei exatamente hoje o que teria tendência, essas de mobilidade urbana. Eu acho que é aí que vai muito essa linha do Velho Oeste. Eu acho que eu sairia da área digital para a área física. Eu quero ver o seguinte, o que fisicamente todo mundo da mobilidade urbana precisa.
Não, justamente. Até tem uma startup americana, Sum EV, que na prática eles cuidam de todo o gerenciamento das baterias elétricas que alimentam os patinadores.
De pneu da bicicleta.
Exatamente.
Da tampinha do negócio lá que eu calibro o pneu.
É o capacete para o cara do patinete.
Eu quero ser um consertador. Eu quero fazer uma empresa para consertar patinete, para consertar que o Itaú me terceirize, me busque nas regiões mais longínquas. Sei lá, cara, alguma coisa nesse nível. Entendeu?
Não, exatamente.
Então, eu acho que... É difícil a gente ficar sempre falando alguma orientação, eu não gosto muito disso aí não, porque parece que você está induzindo pessoas.
Mercado, exatamente.
Exatamente. Mas eu acho que tudo nasce de necessidade e observação de mercado. As coisas todas nasceram, as grandes inversões nasceram disso.
Sim.
Né, de necessidade. Então, eu acho que cabe a esses usuários ver isso aí. Isso aí é uma situação muito interessante. Eu não sei como é que o Itaú faz hoje, se ele tem esse sistema todo próprio, se ele terceiriza, se ele divide, né, pulveriza isso em várias frentes. Né? Eu não sei como é que funciona. Né, como é que os patinetes estão trabalhando. E aí também, fornecimento de coisas para o cara que anda de patinete. Daqui a pouco o cara... acidentes, como é que se cuida? Como
seguro,
é que
tem um mercado inteiro.
Com certeza.
Volta disso.
Lá, e até indo para essa parte dos seguros, a Forbes ela fez um artigo falando sobre as 9 startups que vão realmente criar uma disrupção daqui a pouco tempo, né? Não daqui a 30 anos, como o Daniel fala. E uma das... eles levaram essas 9 para um júri formado por 3 pessoas, que são referências do mercado, e eles chegaram num vencedor, que na verdade o vencedor é uma startup que cuida, na verdade, de todo o sistema de taxa, das multas. Então quer na verdade criar uma disrupção no gerenciamento da cidade ali. Então as multas de excesso de velocidade, sobre... Enfim, para conduzir tudo isso que a gente falou no início, né? Como é que vai ficar o centro da cidade de Rio de Janeiro com o patinete caindo por cima da bicicleta, etc. A Velocia, que é essa startup que eu estou falando, ela justamente quer, na verdade, reverter essa lógica da multa. Ela quer pontuar positivamente as pessoas que estão dentro das regras e, dessa forma, acaba destacando quem tá errado, né? Quem faz o correto é premiado.
É um modelo de gamificação que
exatamente
favorece as boas ações.
Exatamente. Você paga essa conta. Como é que fecha a conta?
Tem que ver.
O modelo de negócio, a gente tem que fechar sempre em fluxo de caixa. Quero saber como é que é o plano de negócio dele finalizando lá na avaliação financeira, né? Tem que ver. Como é que
exatamente.
Fecha.
Claro, claro. E a gente já viu iniciativas como da Generali, a seguradora, com a Vivo, onde o ensaio, e a gente conhece bem o projeto porque implementou o projeto, o ensaio é vender seguro como serviço e premiar o bom motorista fazendo a conta dele no final do mês. Então é inverter um pouco a lógica. Hoje em dia você paga antecipado por uma proteção anual e esse modelo é reverso. Você passa o mês dirigindo, o aplicativo monitora o quanto você freia, que velocidade você vai, se você pega o celular enquanto dirige, as zonas que você por onde você trafega, e no final ele gera uma fatura com um percentual de desconto. Então é seguro como serviço, e aí falando de fechar a conta, esse tipo de tecnologia serve para que a empresa deixe balanceado o seu modelo de risco-retorno, criando um preço atraente para os seus clientes. Então menos sinistros, claro, e premia aquele cara que dirige bem. Esses modelos de gamificação associados a algum tipo de serviço complementar parecem sim fazer bastante sentido. É isso, finalizamos o nosso primeiro DDT Séries, o primeiro que eu digo, o primeiro bloco, no nosso terceiro programa. O primeiro bloco do DDT Séries foi mobilidade urbana e transporte com o especialista da Fundação Getúlio Vargas, Marcos Quintela. Obrigado, Quintela, pelos 3 episódios aqui com a gente. Espero que você volte. Iago, obrigado mais uma vez pela conversa. É isso, ficamos por aqui.
Não esqueça lá do meu site.
Boa, é verdade.
Marcos com U, Quintela com 2 L's, .com.br. Tudo junto, marcosquintela.com.br. Tem material, tem tudo. Aí vou colocar agora o DDT lá.
O DDT é um espaço legal, nobre para o DDT.
Nas redes sociais.
Legal.
Perfeito. Um abraço, galera.
Fechamos. Tchau.
Tchau, tchau.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.